Anteriormente já fiz uma palestra, acho que em 2009 ainda, lá na sede da OSENG, se eu não me engano, sobre oportunidades para o cooperativismo na Copa. E naquela ocasião me recordo que ouvi bastante durante o dia, participei do seminário até para aprender um pouco mais de como esse sistema todo funciona e vi realmente muitas oportunidades. Porque a Copa, além de um evento esportivo, um evento de futebol, ela traz muito mais oportunidades para a cidade sede, para o estado, para o país, além dos jogos de futebol. E é assim que o governo federal, o governo do estado, a prefeitura encaram a Copa do Mundo como uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, social e cívico para a população. E este sempre foi o foco desse trabalho conjunto entre prefeitura e estado, aqui no caso da cidade sede de Belo Horizonte, e temos perseguido essa meta, mostrando eficiência nos trabalhos de preparação para o evento. Nós estamos falando de questões que vão além das obras em si, mas questões de imagem do estado para o mundo inteiro. É uma grande oportunidade para Minas Gerais e para o Brasil essa exposição internacional, mas eu penso que, no caso de Minas e Belo Horizonte, por ainda não ser estado e cidade tão conhecidas no mundo, essa é uma grande oportunidade, porque isso traz um legado não só de infraestrutura, mas um legado de imagem, de exposição internacional, de promoção turística, promoção de eventos de negócio, turismo de lazer. E isso já foi mostrado em diversos relatórios em outros eventos internacionais, que realmente gera um grande resultado positivo para os locais que sediam grandes eventos esportivos e outros tipos de eventos tratados como eventos de grande porte. Eu preparei aqui uma exposição mais geral sobre a Copa do Mundo, sobre os trabalhos do governo do estado vinculados à Copa do Mundo, porque eu acho que é a melhor forma das pessoas tentarem entender e pensar algum tipo de oportunidade. Como o palestrante anterior disse, nós temos diversas frentes de trabalho e a função da SECOPA é uma função de, além de, claro, acompanhar as obras, principalmente do Mineirão, ações conjuntas entre governo federal e prefeitura, mas também estimular até internamente no governo e tentar unir as pontas para que todas as secretarias estejam envolvidas nas ações que possam tirar proveito da Copa do Mundo. Esse é o grande objetivo. Então, aqui vamos falar um pouco dos legados, benefícios, um pouco do Mineirão, a expansão da rede hoteleira. Eu não gosto muito de tratar de expansão de rede hoteleira pensando em Copa do Mundo. Ninguém constrói hotel pensando em 30 dias de evento. Isso já era uma necessidade de Belo Horizonte, da região metropolitana, independente de Copa, e a Copa chegou trazendo oportunidades de investimento nesse setor, que é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e do estado. Bom, a Copa é o segundo maior evento esportivo, né, do mundo. De futebol é o maior evento esportivo. Nós teremos 12 cidades-sedes no Brasil em 2014, além de possivelmente 6 cidades-sedes na Copa das Confederações. Nessa quinta-feira, agora, a FIFA finalmente irá se pronunciar a respeito das cidades de Recife e Salvador, que foram escolhidas com algumas ressalvas. Então, agora, no dia 8, além de anunciar a política de venda de ingresso para a Copa de 13, a FIFA também vai decidir se Recife e Salvador estarão. Estamos torcendo para que estejam, porque, de novo, é a imagem do Brasil que está sendo divulgada no mundo inteiro. E penso eu que, se uma sede não obter sucesso na preparação e ser cortada da Copa de 2013, não temos que pensar, ah, podemos receber mais jogos com isso? Não, eu acho que a gente está tratando de uma coisa muito maior, que é a credibilidade internacional do Brasil. A Copa do Mundo, a FIFA estima 3 milhões de pessoas nos estádios, 18 milhões de pessoas nas fanfests, que são os espaços de exibição pública dos jogos. Isso ficou muito conhecido durante a Copa da Alemanha. Foi uma iniciativa de uma empresa privada na Copa da Coreia e do Japão em 2002, e que a FIFA viu o potencial daquilo, as pessoas enchendo as ruas para assistir os jogos, nem todos cabem no estádio. Então, a FIFA abraçou essa ideia da fanfest, isso foi criado em 2006, um enorme sucesso, e temos certeza que no Brasil será da mesma forma. E 18 mil jornalistas, essa é uma grande oportunidade, eu vejo não só para cidades, estados e países, mas para a população, quem tem o seu pequeno, médio, grande negócio, jornalista estrangeiro que cobre Copa do Mundo, a grande maioria não cobre apenas jogos de futebol, eles estão atrás de histórias, estão atrás de pontos de turismo, de lazer, querem falar das coisas típicas das cidades. Então, acho que Minas Gerais aqui sai ganhando, porque tem muita coisa boa para ser mostrada e com muito potencial de crescimento. E aqui também, como falou o palestrante anterior, nós temos coisas interessantes para serem divulgadas. Ministério do Turismo alemão estimou no primeiro bimestre de 2006 2,4% de acréscimo no PIB em relação ao mesmo bimestre do ano anterior. Então, isso realmente diretamente vinculado à Copa, e a gente vê a importância de um evento, tudo que gera em termos de geração de renda, por causa da geração de empregos, as construções são feitas, e o próprio turismo que traz capital externo para o país sede. Modernização de estádios, também com seus custos lá na Alemanha, construção de novos estádios ou reformas, mais à frente eu vou detalhar o caso do Mineirão. Então, injeção de economia na economia na África do Sul, 2,9 bilhões nos cofres da África do Sul durante a Copa, e o crescimento do PIB na África do Sul de 1,7%. E acréscimo de 2,2 milhões de turistas no país de 2008 a 2015, essa estimativa. No Brasil, tem uma estimativa já de, foi feita 2 ou 3 anos atrás, pelo Ministério do Turismo, de 600 mil turistas estrangeiros visitando o Brasil durante a Copa do Mundo. E temos que lembrar também do turismo doméstico, né? Pessoas, brasileiros, circulando entre as cidades sedes ou outras cidades no Brasil por causa da Copa do Mundo. Essa é uma estimativa que varia de 1,2 a 1,5 milhões de turistas. Então, realmente, é uma injeção de ânimo na economia nacional. No Brasil, tem uma estimativa de um estudo que foi feito pela Ernst & Young, de movimentação adicional de 142 bilhões, de 10 a 14, de forma direta e indireta, e geração de 3,6 milhões de ocupações durante um ano. Investimento em infraestrutura, um dado do Ministério dos Esportes, 33 bilhões. Aqui eles pegaram aquelas obras e ações que estão vinculadas à Copa do Mundo. Esse vínculo se dá através da matriz de responsabilidades do governo federal, que elencou nas 12 sedes obras de estádio e obras de mobilidade urbana. No caso da nossa cidade sede, nós temos obra do Mineirão e 8 obras de mobilidade urbana. Estudos demonstram que a Copa vai impulsionar o crescimento do PIB em cerca de 0,7% e oportunidades de emprego em torno de 0,5%. Isso com a nossa base, que já é consideravelmente grande, é um número relevante. E para Minas Gerais, para a capital Belo Horizonte, tem um estudo da Universidade Federal que estima um crescimento de 1% e criação de 38 mil novos empregos diretos e indiretos. Isso é um dado importante para quem produz algum tipo de produto típico ou não, mas que pensa no consumidor final. Pouca gente sabe, mas o maior comprador de ingresso e visitante estrangeiro em Copa do Mundo são os americanos, eles que mais compraram ingressos na África do Sul, na Alemanha e também na Coreia e Japão. E isso tende a crescer por conta de um vínculo direto com o desempenho da seleção americana no futebol, que vem melhorando muito. Mas o próprio Reino Unido, a França, a Alemanha, também números expressivos. É claro que a Copa no Brasil, nós temos que lembrar disso, ela pode ser encarada como uma Copa da América do Sul, tem muito tempo que não recebemos a Copa do Mundo aqui, então, argentinos, paraguaios, uruguaios, esse pessoal, com certeza, deve, pela proximidade, deve vir muito ao Brasil. Bom, sobre o Mineirão, pretendemos receber a obra no dia 21 de dezembro. Esse é o compromisso do consórcio, que está construindo e vai operar o estádio nos próximos 25 anos. Então, no dia 21 de dezembro, está marcada a entrega da obra. A capacidade do Mineirão ficará em torno de 64 mil assentos. Esse número ainda não está 100% fechado, porque como o anel superior do Mineirão ele teve que ser preservado por questões de patrimônio, na colocação dos assentos, agora todos os lugares terão assentos, a gente está percebendo algum tipo de variação numa parte do anel superior para outra parte do anel superior. Então, esse número provavelmente vai ficar um pouco abaixo de 64 mil, para priorizar o conforto, distância mínima para o assento da frente e para o assento do lado. Camarotes, restaurante panorâmico, capacidade de receber 3 mil jornalistas durante a Copa do Mundo. O Mineirão ele tem dois cenários, é o estádio Copa e o estádio Legado, porque a Copa exige uma estrutura muito maior do que o dia a dia normal do estádio, Campeonato Mineiro, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil exige. Então, você faz uma estrutura modular, tanto interna quanto externamente, para atender a Copa do Mundo, isso gera uma economia, quando a Copa termina, o estádio fica diferente em termos de capacidade de jornalistas, por exemplo. Nós não precisamos ter capacidade de atender 3 mil jornalistas no dia a dia do Mineirão. 2.600 vagas de estacionamento e um grande valor agregado ao Mineirão, uma novidade, é a esplanada. Né, as pessoas poderão conhecer no próprio dia 21. A nossa ideia é abrir o Mineirão para a população mineira poder conhecê-lo, mas a esplanada realmente será uma grande praça de convivência e para eventos também, cumprindo um papel importante devido a uma carência existente atualmente para espaço de eventos. Para a Copa do Mundo, então, nós teremos 4 jogos da fase de grupos, a primeira fase da Copa. O sorteio desses jogos será em dezembro de 2013, sempre 6 meses antes. Um jogo nas oitavas de final e um jogo na semifinal. Esse jogo da semifinal ele é de uma importância tremenda, porque semifinal realmente movimenta muito, muito estrangeiro, mesmo que a seleção que vai jogar, as seleções que irão jogar a semifinal, mesmo não sendo Brasil ou Argentina, é um jogo que é considerado em nível de importância, só perde para a abertura e para a final. Então, é um jogo onde a FIFA coloca muita exigência, inclusive porque receberemos aqui chefes de Estado e muitos turistas também para acompanhar a semifinal, não só no estádio, como na FanFest. E Copa das Confederações, 2 jogos na fase de grupos e também a semifinal. Bom, o Mineirão, o governo do Estado anotou o modelo de parceria público-privada para assegurar a reforma iria atender todas as recomendações da FIFA, um estádio de nível das melhores arenas do mundo, para principalmente atender um novo paradigma do futebol aí. A gente percebe mundo afora que futebol cada vez mais profissionalizado, sendo encarado não só como esporte, mas como entretenimento. Então, encarar o torcedor como cliente, dar conforto, indicadores de conforto, de segurança. Todos esses indicadores serão atendidos no Mineirão e a operadora será cobrada pelo governo do Estado para o atendimento desses indicadores, inclusive isso afetando a sua remuneração. Então, é um novo estádio, eu acho que possibilitará, sem dúvida alguma, o retorno das famílias ao estádio para acompanhar o futebol. E essa parceria público-privada também nos garantiu uma operação profissional. Então, é um operador privado, o governo não tem que ter como objetivo, um dos objetivos principais, gerir um estádio de futebol ou uma arena multiuso. Tem órgãos, empresas privadas muito mais especializadas nisso e o governo atua como um órgão de controle, um órgão de fiscalização. Então, o Mineirão estará sempre aberto ao público, né? A área externa, essa esplanada que eu comentei, em dias que não ocorrerem eventos ali, será um espaço de convivência para as famílias, para os turistas. Então, a Pampulha está ganhando um belo equipamento de turismo também. Vai acabar aquela coisa de, quando se passava próximo ao Mineirão, ele ser um estádio que a gente via como se tivesse adormecido, lojas, restaurantes abertos durante o dia, e a operadora, a Minas Arena, já está pensando nessa operação do Mineirão. Então, é como eu disse, o uso do complexo durante os 365 dias do ano. Além de futebol, shows e outras atividades que poderão ser feitas lá. Um eixo importante da obra de modernização do Mineirão e da Copa do Mundo é a questão da sustentabilidade, que não fica aqui apenas como uma estratégia de marketing. O Mineirão ele está lutando para conquistar o certificado LEED, que é um certificado mundialmente reconhecido, e para isso vem atendendo desde o seu projeto básico executivo a algumas exigências. Então, aproveitamento dos resíduos e de tudo que foi retirado de lá. Então, o rebaixamento do gramado em 3,4 metros, toda a terra retirada foi aproveitada, a parte que foi demolida também foi reaproveitada. A cobertura terá placas fotovoltaicas para o aproveitamento da energia solar. A CEMIG tem uma parceria importante com o governo e com a Minas Arena nessa ação. Reservatório para aproveitamento de água de chuva, isso tudo sendo atendido para que o Mineirão conquiste essa certificação LEED, que gera aí, acho que também, um legado importante para o Estado. A questão da rede hoteleira, como eu falei, foi vista como oportunidade de se expandir uma rede, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. O cenário que a gente vinha acompanhando era de poucos hotéis com um padrão melhor e também cobrando preços nem sempre tão justos com aquilo que está sendo entregue em termos de qualidade de serviço, conforto, segurança. Então, com um estímulo à expansão dessa rede hoteleira, além de evitar perdermos tantos eventos que bateram a porta aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e por uma carência de hotéis, esses eventos escolheram outra cidade. Eu acho que toda essa expansão também serve para um ajuste do mercado atual, e nós já vemos isso, hotéis existentes se remodelando, investindo em qualidade e em expansão. Eu acho que isso é importante, além de toda a geração de empregos que está diretamente vinculada à expansão de rede hoteleira. E na questão de capacitação, esse levantamento está sendo atualizado, mas o último número é que existiam 15 mil pessoas em processo de treinamento no Estado, e aí isso sendo coordenado por diversas frentes, tanto diretamente Prefeitura, Estado, parceria com o Governo Federal ou outros órgãos e instituições, como o SENAC, SEBRAE, com diversos programas de capacitação, a Brasel também, Associação dos Hotéis, e, claro, todo esse aprendizado será permanente para as pessoas que estão usufruindo para usar na Copa do Mundo e depois melhorar o seu conhecimento. Isso também ajuda a conquistar melhores empregos. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado.